5 anos depois da Primavera Árabe, enquanto outros países que participaram das manifestações ainda passam por violentos conflitos internos, como é o caso da Síria, a Tunísia, país onde começaram os primeiros levantes, é considerada como um exemplo positivo. Um país em que as manifestações que ocorreram entre o fim de 2010 e 2011 teriam dado certo. Qual é a avaliação que o senhor faz dos resultados da Primavera Árabe por lá?
Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. Em termos comparativos, é possível de dizer que a Tunísia tem avançado continuamente no processo de democratização. Existem eleições já bem fundamentadas, para muitos especialistas elas foram livres, elas foram justas e competitivas, e também do ponto de vista institucional, com partidos já representando a pluralidade da sociedade, competição partidária, um avanço institucional em torno desses atores políticos. Também há um processo de pesos e contrapesos institucionais que favorece exatamente a observância da lei em torno do presidente, do primeiro-ministro, do parlamento. Então, é sim um sucesso em comparação com outros países que passaram pela Primavera Árabe, sem sombra de dúvida. Há vários pontos pelo qual a gente pode compreender o sucesso da Tunísia e não dos outros atores. Em certo sentido, são três, né, que a gente pode pensar. A primeira delas é porque a Tunísia ela tem organizações da sociedade civil bem institucionalizadas. Isso mesmo antes da Primavera Árabe, mas após a Primavera Árabe, essas organizações da sociedade civil, como, por exemplo, acordos de comércio, né, uniões trabalhistas, empresários, grupos autônomos, todos eles tinham uma força antes de 2011, só que com a Primavera Árabe eles tiveram maior prevalência. Então isso pode ser um fator importante que conecta, em certa medida, o Estado e a sociedade civil através desses corpos intermediários que a gente chama, que são as organizações da sociedade civil. Também havia pouco papel dos militares, né, se comparado a outros países. Os militares tinham pouca atuação no governo de Ben Ali e também rejeitaram uma participação maior na Tunísia, coisa que não aconteceu, por exemplo, no Egito, né, que foi exatamente eles os alvos de uma regressão democrática. Os militares tiveram preponderância nesse sentido. E na Líbia também, né, as forças entraram em colisão, guerras civis, etc. E na Síria, por exemplo, os militares tiveram preponderância em manter o Assad no poder. Além disso, houve um apoio da população em torno da transição democrática, e isso é fundamental. E, obviamente, um dos grandes sucessos foi exatamente como que essas transições democráticas aconteceram, em certa medida, com o apoio dos próprios partidos envolvidos em 2001 e o famoso, né, quarteto, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Paz, como sendo esses atores fundamentais a partir da Constituinte de 2013. 2011 foi um processo ainda de muita desconfiança, uma vez que, em 2011, um partido islâmico moderado assumiu o poder, que é exatamente o Ennahda, diante de um problema sério em torno do comércio, diante de uma série de problemas em torno de terrorismo político, com mortes em torno de líderes dos seculares, né, que foram mortos, e uma série de desconfiança em torno desse viés do próprio islamismo político que poderia ser colocado no governo. E aí, tendo em vista essa debilidade, a próprio contexto regional, com o Egito voltando a não mais ser uma democracia no termos, né, que foi pensado, e voltando para a ditadura, a Constituinte de 2013 é fundamental para evitar que haja um retrocesso na Tunísia em torno de um retorno ao autoritarismo, mas um prosseguir em torno da democracia. E aí é exatamente que a importância do famoso quarteto de transição, esse quarteto composto pela Confederação de Comércio, União Trabalhista, a chamada Liga dos Direitos Humanos e a Associação dos Advogados. Esse grupo, esse quarteto, foi fundamental para estabelecer uma conexão entre o que era a competição partidária naquela época, colisão que surge em 2011, e criar, né, um trajeto para que se fortalecesse a Constituinte que viria a acontecer em 2014, que era exatamente fazer o seguinte: sair a coalizão antiga, né, criada em 2011, com o Ennahda como sendo a principal força, criar um governo tecnocrático nesse interregno e depois novas eleições. E foi exatamente isso que aconteceu, né?
O senhor citou aí bastante a questão da Assembleia Constituinte. Essa Constituição que foi aprovada pela Tunísia em 2014, ela foi inclusive considerada, né, a mais moderna Constituição do mundo árabe, até pelo próprio processo que deu origem a essa Constituição, que foi essa discussão com a Assembleia Constituinte. O que ela trouxe de avanços em relação ali a outros países da região?
Esse é um ponto interessante, porque a Constituinte ela é fundamental porque ela trouxe consigo atores fundamentais da sociedade tunisiana. coisa que não aconteceu no período do Ben Ali, que era o período autoritário. Se você for comparar com outros países do Oriente Médio, tem países que nem Constituição tem a posse não agrária. O caso Líbio é um caso problemático em termos de Constituição, até porque não se conseguiu, atores domésticos dentro da Líbia não conseguiram uma pactuação em torno das regras do jogo, e por isso que a Líbia está se dissolvendo, né? A própria Constituição egípcia foi um problema, porque a própria Irmandade Muçulmana sofreu com completa desconfiança, os militares tinham uma série de problemas com relação como que a democracia no Egito estava sendo operacionalizada, etc. Então, a Tunísia ela conseguiu trazer atores pivotais, atores importantes, né, para a Constituição, né, de 2014, que ofereceu, inclusive, a possibilidade de eleições cada vez mais competitivas, uma busca pela pluralidade, né, da própria sociedade.
Com essa Constituição, a Tunísia conseguiu fazer uma separação melhor entre a Sharia, a lei islâmica e a questão da política, da democracia?
Tem um debate forte em torno do famoso islamismo político, né, em que medida a questão religiosa vai pautar, né, a dinâmica política, mas eu creio que a Tunísia ela tem trazido dimensões mais plurais em torno dessa dicotomização entre religião e Estado laico, né? O que é interessante é que o posicionamento tanto de partidos seculares quanto de partidos islâmicos, né, é que elas conseguem trazer essa dimensão também da separação entre Estado e religião. Esse é um ponto interessante, né? Muitos especialistas acreditam que esse posicionamento moderado dos atores políticos foi fundamental para não descambar para um secularismo radical que ignora aspectos da religião, mas também não partir para um radicalismo islâmico pautado pela Sharia, né, pautado por uma perspectiva mais teocrática, né, de gestão do Estado. Então, conseguiu um meio termo.
Todo esse contexto ali dos países do Oriente Médio e do Norte da África é um contexto bastante complexo, né, marcado por profundas divisões políticas e religiosas. E diante desse cenário, os analistas eles se dividem um pouco, né, com relação à Tunísia, entre considerá-la como, digamos assim, uma esperança, né, ali para aquela região, ou aqueles que são mais céticos, né, e questionam se esses resultados que foram obtidos ali a partir da Primavera Árabe vão ser mantidos. Qual é a projeção que o senhor faz?
Essa discussão, especialmente para a Tunísia, né, esse período de transição foi um período muito conturbado. Essa é uma coisa interessante, porque há um ceticismo também nas próprias democracias ocidentais. O processo de transição democrática no leste europeu, né, na própria América Latina, também foram vistos com muitas dificuldades e muito ceticismo. Inclusive, na América Latina, nós tivemos revés, né, contínuos entre autoritarismo e democracia, né? Isso não é diferente, né, para a sociedade árabe. Então, esse período de transição ele é sempre tido como incerteza. O momento de transição é um momento de incerteza por si, né? É isso que os nossos modelos analíticos nos mostram. Então, a gente mede, obviamente, a sociedade é complexa, existe uma série de aspectos identitários, religiosos, uma série de demandas sociais, uma série de posicionamentos das elites políticas que tornam com que esses processos de transição sejam muito complicados e cheios de incerteza. Né? E foi exatamente nesse momento de incerteza que a Tunísia e os atores políticos, em vez de evitar o revés, quiseram avançar, quiseram consolidar as instituições democráticas. O ponto-chave é que a gente sempre, as previsões possíveis, pode ser que em algum momento a coisa desande, né? Mas por enquanto, né, me parece que há uma consolidação, há um processo de consolidação das elites em torno da questão democrática. Isso é fundamental. As elites estão jogando o jogo democrático, estão aceitando eleições, estão aceitando fazer colisões. Isso quer dizer que a Tunísia pode ser um modelo para os outros países? Talvez não, talvez não. Talvez a Tunísia tenha essa experiência democrática e a gente espera, por exemplo, que outros países tenham as suas experiências democráticas por outras vias. Né? Ao meu ver, eu estou otimista, né, com relação à Tunísia. Com relação a outros países, não. Com relação a outros países do Oriente Médio, eu tenho visto muitas dificuldades. Né?
João Paulo Ferraz de Oliveira, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço. Se precisarem de mais informações e de mais explicações acerca do caso, estou à disposição.